As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
É o mais recente ponto de situação em torno do impacto do mau tempo no concelho de Tomar. Há registro, nesta altura, para a circulação interdita no viaduto de Refer, junto à rotunda de entrada-saída da cidade de Tomar, sentido Carvalhos de Figueiredo, um troço que se encontra completamente submerso. De resto, pelo menos por agora, a circulação está normalizada na Nacional 110, em São Lourenço e Carvalhos de Figueiredo, sendo que este cenário pode mudar nas próximas horas, até tendo em consideração que está a caminho a depressão Fabian, prevista para este sábado e que irá colocar o concelho de Tomar sob aviso amarelo. Tem havido, entretanto, uma acalmia no número de ocorrências dentro do território nabantino, sendo que esta sexta foi, ainda assim, mais calma perante aquilo que aconteceu nesta quinta-feira. A indicação avançada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a precipitação que se tem feito sentir em Portugal e também em Espanha, gerou um aumento considerável dos níveis hidrométricos e caudais do Rio Tejo, especialmente nos provenientes de Espanha e Rio Ocreza. Mantendo-se a situação atual, prevê-se que os caudais lançados no Tejo possam atingir os 2.900 metros cúbicos por segundo em Almourol ao longo desta sexta-feira. Perante estes dados, registro nesta altura para a submersão do Parque de Estacionamento de Constância junto ao Rio Zêzere, sendo que são expectáveis as submersões da Nacional 365 na Ponte do Alviela, da Estrada Municipal que liga Ribeira de Santarém a Val de Figueira, da Nacional 365 em Palhais, Ribeira de Santarém, do Parque de Estacionamento da Ribeira de Santarém. Registro ainda para a possível submersão da Estrada Nacional 365 na Ponte do Alviela e a Jusante do Pombalinho, com possibilidade de isolamento da povoação de Reguengo do Alviela. Neste sentido, aconselha-se à retirada de equipamentos agrícolas, industriais, viaturas e outros bens das zonas confinantes normalmente inundáveis e que leve os animais para locais seguros, retirando os rebanhos que se encontram nas zonas que serão provavelmente inundáveis e não atravessar com viaturas ou a pé estradas ou zonas alagadas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O alerta foi dado por Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira. Há pessoas que estão a violar a proibição de transitar na Estrada da Matrena. Uma situação que, reforça, coloca em risco a vida de quem o está a fazer. Recorde-se que houve registro para desabamentos naquela via, cenário que pode repetir-se. Carlos Rodrigues fez então um ponto de situação sobre o impacto do mau tempo na freguesia de Aceiceira.
Mantém-se efetivamente os pontos de alerta, aqueles que são os mais perigosos. A Matrena, a localidade de Matrena está vedada ao trânsito, as pessoas estão a violar o sinal de proibido a circulação, mas estão a colocar a sua vida em risco. Junto à Matrena existe risco de queda da barreira e existe risco efetivo. O sinal de sentido proibido está lá, estão lá os sinais de desvio, as fitas têm sido cortadas pelas veículos, pelas pessoas que circulam naquela zona, mas eu lanço este alerta, respeitem a sinalização. Em relação às outras vias que ontem referi, nomeadamente Dr. Carlos Nunes Ferreira na rua principal da Aceiceira, Estrada de Santo António, a Santa Cita, e a ligação entre a linha C e a Aceiceira já está refeita, mas nestas duas ruas que referi há pouco, a circulação está interrompida efetivamente também. E estamos neste momento já no terreno, há cerca de hora e meia no terreno, a tentar libertar uma das vias. E pronto, este é o rescaldo que é possível agora apresentar esta hora. Várias barreiras caídas, cuidados redobrados, relembro e reforço esta ideia, cuidados redobrados na estrada, porque daquilo que nos foi possível observar em determinadas zonas, as pessoas estão a circular com velocidade excessiva em relação àquilo que é aconselhável para as condições da via.
António Graça, presidente da Junta da Sabaxeira, fez para a Hertz uma atualização em torno do impacto do mau tempo na sua freguesia, sendo que há que ter em consideração um conjunto de constrangimentos provocados pela chuva intensa, desde logo o corte de estradas. Fica então o ponto de situação.
Temos a região da parte da Sabaxeira, o lugar da Sabaxeira, desde o Extremadouro, que é a zona encostada ao concelho de Orém, até à Sabaxeira, Val-Lobos, toda aquela zona, o rio saltou, galgou o leite do rio, e todas as terras estão inundadas. Temos a estrada municipal que passa por Monchique, está parcialmente fechada, numa zona em que quando estas intempéries ocorrem, acaba por saltar ali o rio, junto à Ponte Romana. Isto na parte baixa. Temos nas serras, a estrada que vai de São de Matanjegar, Valdos Ovos, para a Serra de Baixo, está também parcialmente alagada e interdita ao trânsito. Temos diversas barreiras caídas, mas pronto, neste momento estamos a precaver-nos para o pior, porque a chuva não dá tréguas. Durante a noite aliviou um pouco entre a meia-noite e as 6 da manhã, mas a água é demais e é mais previsível. Na zona do Agrual, estava ontem às 3 da manhã cerca de um palmo de saltar fora da margem do lado de Orém, porque o lado do mar é bastante mais elevado que o lado de Orém. Pronto, não há para já danos materiais de maior, ou pelo menos que eu tenha sido informado do tal. Aquilo que eu peço a quem nos ouvir é que tenham todo o cuidado, não se aventurem, deixem-se estar em locais a salvo. Se virem a estrada alagada, não tentem passar, porque nunca se sabe o que está debaixo da água. A estrada pode estar danificada, pode haver pedras, podem ficar encalhados e claro, isso é um perigo.
Os dados são da Câmara de Abrantes. 6 pessoas foram realojadas na sequência do mau tempo que se tem feito sentir na região, neste caso particular no concelho abrantino. Para além deste registo, nota ainda para o facto de 3 viaturas terem sofrido danos ligeiros depois de atingidas com quedas de árvores e outras estruturas. De resto, convém ter em consideração que a rua 5 de Outubro está cortada por queda iminente de árvores de grande porte, assim como se encontra a rua do Cana Verde em Alfarrede e a Estrada Nacional 358-2 Ribeirão entre Martinchel e Constância, cortada por deslizamento de terras. Já a rua do Campo da Bola em Centeiras, São Vicente, tem o trânsito condicionado devido a uma barreira que está a ceder. Até esta altura foram registadas 46 ocorrências. As duas freguesias mais afetadas são a Aldeia do Mato e Soto, Rio de Moinhos, com estradas e pontões destruídos, dificultando alguns acessos a habitações, mas as situações encontram-se em resolução, assegura a autarquia de Abrantes. Continuamos com o mau tempo, continuamos pela região, agora em Mação estão cortadas 3 vias neste concelho. A indicação é confirmada pela Câmara Municipal. Estão em causa as ligações entre Carregueira e Pinhascoso, falta de segurança na ponta à saída da Carregueira, entre a Aldeia de Eiras e a Estrada Nacional 244, aqui ponto de referência à saída de Aldeia de Eiras, e o acesso a Cerro do Oteiro, neste caso por deslizamento de barreira pelo lado de Chão de Cote.
Rádio Hertz, informação.
O mau tempo das últimas horas obrigou à evacuação de algumas pessoas na localidade de Atalaia, concelho de Vila Nova da Braquinha, uma vez que esteve em causa o risco de submersão. A depressão Elsa provocou desta forma muitos transtornos à população local, sendo que nesta fase a Proteção Civil está em estado de alerta para o que der e vier. Fernando Freire, presidente da autarquia braquinhense, fez um ponto de situação em declarações à Hertz.
Fazendo o relato referente a ontem, nomeadamente perto das 19 horas, grandes inundações na zona baixa de Atalaia e também na zona baixa da Braquinha, com algumas vivendas a entrar no subsolo e nas garagens, muita água. Na Atalaia, algumas pessoas a ser evacuadas por risco de eventualmente submersão. Estradas cortadas, nomeadamente a Nacional 3 e também a estrada do Cafuz para as Limeiras. Estivemos no terreno até perto das 3 da manhã, com várias brigadas. A estrada, conseguimos colocar tudo em circulação e, em termos de vias de acesso, resolvido. Neste momento, fizemos retirar até agora, acabamos agora esta missão, na Praia de Ribatejo. De manhã também estou no posto de comando com o comandante dos bombeiros. Tirámos barcos em tanques, nomeadamente através da construção das interfaces de tanques. E na Praia do Ribatejo tirámos 3 barcos que estavam atracados, 7. presumimos que quatro tenham desaparecido, provavelmente levados pelas cheias, ou então encontram-se ainda debaixo de água, porque estavam ou fizeram cumprimento devidamente amarrados. Pronto, vamos estar alerta. As situações meteorológicas são adversas, mas é para isso que a Proteção Civil também está, de facto, em sintonia com o Corpo de Bombeiros, no sentido de ocorrermos estas situações de penalidade.
O Navão, como não há memória, houve registro durante a noite desta quinta-feira para mais uma, ou mais, violenta descarga poluente. Se é verdade que na água também há registro para lama, face a aluimento de terras nas margens, não é menos verdade que basta uma aproximação ao rio para constatar uma imensa espuma que, pura e simplesmente, cobre o Navão. A maior concentração está, como habitualmente, na zona conhecida como desportiva. Ou seja, tal como noutras ocasiões, houve quem aproveitou a chuva intensa para despejar detritos para o rio, e mais uma vez sem que tenha havido registro para qualquer identificação por parte das autoridades. Entretanto, os eurodeputados Marisa Matias e José Guzmão, eleitos pelo Bloco de Esquerda para o Parlamento Europeu, questionaram a Comissão Europeia sobre que medidas serão tomadas para fazer o Estado português cumprir as normas violadas em torno da poluição no Navão. Nesta missiva, a que a ERT teve acesso, os dois eleitos recordam a recente descarga poluente no rio para referir uma enorme e legítima indignação das populações locais e denúncias recorrentes de associações ambientalistas. O texto aponta o dedo para as redes de saneamento básico dos municípios de Tomar e Orém, que estão aquém de cumprir a legislação nacional e comunitária relativa ao tratamento dos efluentes urbanos, agravando-se a poluição quando há fortes descargas pluviais. Presume-se, todavia, que pecuárias e lagares de azeite sejam outros focos de poluição. Estas situações são do conhecimento das câmaras municipais respectivas, da Agência Portuguesa do Ambiente e do Governo Português, o que agrava a inação ou ineficiente atuação destas entidades responsáveis para a resolução daqueles problemas, acusa o Bloco de Esquerda. A finalizar, os eurodeputados não têm dúvidas em dizer que é mais do que patente o incumprimento de diversas normas nacionais e comunitárias. Entretanto, a ERT conseguiu falar com o eurodeputado José Guzmão, um dos promotores desta iniciativa do BE, que lamentou o reiterado falhanço das autoridades nacionais no respeito pelas próprias leis da República, pelo que, desta forma, fica justificado o pedido à Comissão Europeia. O Sporting de Tomar tem um teste de fogo neste sábado. Os Leões deslocam-se ao Reduto da Juventude Salesiana, atual sétima classificada da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, e que apresenta como cartão de visita o facto de, em casa, somar 5 vitórias em 5 jogos. Foi nesta base que iniciou a conferência de imprensa de perspectiva a mais este duelo, numa sessão em que apenas a Hertz marcou presença, sendo que Nuno Lopes, treinador, e Hernani Diniz, jogador, dizem que o Sporting de Tomar terá que fazer um jogo competente para conquistar mais um triunfo.
São números que eu também vou analisando e vou vendo. Claro que é importante os adversários que jogaram com eles, tal e qual como nós, mas acima de tudo a gente sabe que são jogos sempre de cariz ofensivo. A equipa da Salesiana é uma equipa que sabe jogar, é uma equipa que também defende muito bem. Por aquilo que a gente vai analisando também, não encontramos assim grande surpresa da forma como eles vão jogar. O fator casa é importante e nós aqui temos que respeitar ao máximo o adversário, como temos feito com os outros. Não foge absolutamente nada à regra. Espero que a nossa equipa esteja bem do ponto de vista mental, temos que lutar, e do ponto de vista da finalização, que é aquilo que nós temos que aproveitar as oportunidades de gol que vamos ter e vamos criando. E depois, logicamente, esperamos um jogo de resultado difícil, encostado, sempre com a Salesiana a tentar a procura do golo, a jogar em contra-ataque. Aqui cabe-nos a nós também saber gerir os momentos do jogo e aquilo que temos que ir fazendo ao longo da partida.
Esta questão para o Hernani, mas também serve depois para o treinador. Eu vou recuar até este jogo com o Biblioteca. No final do jogo, o treinador do Biblioteca destacou a capacidade individual dos jogadores do Sporting Tomar, mas, e estas palavras são dele, diz que o Sporting Tomar, enquanto equipa, não lhe tira o sono. O que é que isto poderá dizer?
Sinceramente, eu não liguei muito à conversa do treinador, porque ou ele não viu o mesmo jogo que nós, tanto como equipa, ok, tivemos momentos mais baixos no jogo, porque no 4-1 o jogo devia ter acabado aí e deixámos que eles encostassem, porque se eles não encostassem nesse resultado, a conversa ia ser completamente diferente. Não, portanto, acho que como equipa acho que estamos bem, acho que o nosso espírito é forte e vai continuar assim o resto da época.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.